dia serão mortos juntos e enterrados lado a lado. Para poucos, tristeza. Para a lei, alívio. Mas será a morte para Bonnie e Clyde. Este foi um poema de Bonnie Parker, líder da gangue sangrenta dos Barrow, junto com o amado amante Clyde.
O amor é filme.
E você, já viveu um amor assim? Toma cuidado, ele pode ser fatal. Eu sou a Carol Assunção, uma belo-horizontina candanga em Brasília, e este é o Trem da Maldade, conversa sobre vilões de filmes e séries, com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal.
Bonnie Parker e Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Agora a gente vai tentar compreender como as disposições afetivas em torno desse casal significam muito mais que o mito do amor romântico, aventureiro, louco e alucinado. São tantas emoções. Mas antes de falar da atmosfera sentimental que transformou dois criminosos em heróis românticos e trágicos, precisamos entender um gênero cinematográfico chamado cinebiografia, ou biopic em inglês.
Do you speak English?
Você acha que sabe tudo sobre o crime organizado na América Latina só porque assistiu à série Narcos? Tem a sensação de que conhece a vida de figuras como Elis Regina, Tim Maia, Hebe, Cazuza, ou mesmo Joana d'Arc, Nelson Mandela, Pagu, Getúlio Vargas, por ter visto um filme sobre eles? É importante fazer um alerta aqui. Essas narrativas baseadas em fatos reais, eventos históricos, noticiário, etc., são armadilhas quando encaradas assim, porque mobilizam com muita força um elemento da linguagem chamado efeito de realidade, que tem nomenclaturas diferentes de acordo com autores variados. As cinebiografias são criadas a partir de universos não ficcionais, com um poder de verossimilhança ultrapotencializado pela linguagem cinematográfica. Por mais detalhadas que sejam as pesquisas históricas feitas para essas produções, não estamos diante da realidade. São histórias cheias de interferências, por questões estéticas e artísticas, de entretenimento. As equipes de produção fazem ajustes para torná-las mais atraentes. E isso tira delas o peso do compromisso com a veracidade, apesar de oferecerem informações e representações sociais a serem consideradas, isso é claro.
That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde. Warren Beatty.
Bonnie e Clyde realmente existiram. Assaltaram bancos, mercearias e postos de gasolina nos anos 1930, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Mataram pessoas. Foram violentamente assassinados. Mas não é só disso que o filme trata. Leia o artigo da pesquisadora Solene Fressato na revista Domínios da Imagem da Universidade Estadual de Londrina. Ela esclarece como o filme é, ao mesmo tempo, uma representação do passado e um testemunho do presente, segundo a autora, em referência ao historiador francês Marc Ferro. Em outro artigo sobre cinebiografias ficcionais para a revista Interamericana de Comunicação Midiática, Cristiane Freitas e Márcio Negrini, da PUC do Rio Grande do Sul, entendem esse gênero como um tipo de documento afetivo de reelaboração social. Ouviu? Já estamos novamente no campo das emoções e dos afetos. Das disposições de corpo e alma, nos termos de Aristóteles. Por isso que eu tentei identificar relações entre o cinema e a prova aristotélica do pathos na minha tese de doutorado. Essa técnica usa meios emocionais estrategicamente para colocar o auditório dentro de uma certa tendência. O cinema é suficientemente arrebatador para alcançar esse tipo de objetivo, né não? No livro A Linguagem Cinematográfica, Marcel Martin afirma que a imagem reproduz o real, depois mexe com sentimentos, para então adquirir talvez uma significação moral e ideológica. Mas o que isso tem a ver com um filme de amor bandido? Estamos falando de um romance que abalou a estrutura de produção hollywoodiana e se tornou quase uma bandeira da rebeldia jovem, da contracultura e do antissonho americano no final dos anos 1960. Vai ouvindo! No Dicionário Teórico e Crítico do Cinema, Omon e Marie dedicam um verbete à emoção, definida como um estado afetivo que transforma a nossa relação com o mundo quando vemos um filme. O público é submetido a condições sentimentais que podem causar impacto sobre como ele apreende a história e se posiciona diante dela. Pode também transportar essa experiência fílmica para o próprio cotidiano. O interessante no cinema é que as emoções surgem de várias maneiras. Ao mesmo tempo em que são sentidas e manifestas pelos personagens, elas são estimuladas no público. Tudo num filme ajuda a orientar um turbilhão de sentimentos. O trabalho de interpretação dos atores, as luzes e cores de cenários e figurinos, os movimentos de câmera, ângulos, enquadramentos, os sons. O filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, essa é a tradução que ele ganhou aqui no Brasil, foi dirigido por Arthur Penn e lançado em 1967. Como a gente já notou aqui no Trem da Maldade, o cinema sempre reflete um pouco do que acontece em um dado momento. No caso desse filme, o planeta estava em Guerra Fria, capitalismo contra comunismo, Guerra do Vietnã, por aí vai. Junto com isso, havia uma onda de insatisfação com tradições e costumes ligados ao American Way of Life, o modo estadunidense de encarar a vida. Edivaldo Costa e Carla Pereira, da Universidade de Brasília, explicam que essa situação foi determinante para a revolução de linguagem que se instaurou em Hollywood. O mundo já havia presenciado as inovações do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa, com a ruptura do jeitinho clássico, industrial e artificial de fazer cinema nos Estados Unidos. A televisão era uma ameaça real e consolidada às bilheterias de filmes. A fórmula cinematográfica tradicional estava desgastada. A autoria dos cineastas ganhou relevância. Nessa época, os primeiros alunos de escolas de cinema do país começavam a se formar, cheios de sangue no olho. Nomes como Scorsese, Coppola, Spielberg, entre outros, queriam fazer frente à velha indústria e construir um novo legado, com histórias mais reflexivas, personagens mais complexos, confronto a tabus. A linguagem deveria ser capaz de representar tudo isso. Câmera lenta, imagens congeladas, jump cuts, encadeamento de planos mega curtos e rápidos em algumas cenas. Eis que surgem... Em um filme considerado divisor de águas entre o novo e velho cinema, um marco da nova onda, o renascimento hollywoodiano. Ao tamanho desse título do Peter Biskind, Como a Geração, Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Nessa temporada do Trem da Maldade, com tanta produção da época, este é o livro de cabeceira do nosso vagão. Quer saber de uma história bafônica? O projeto do filme Bonnie e Clyde foi o xodó do ator e produtor Warren Beatty, que interpreta Clyde Barrow. Ele chegou a tentar o francês François Truffaut para direção, cotado pelos roteiristas, mas não deu certo. O galã também pelejou para conseguir financiamento num grande estúdio, com chantagens emocionais do tipo "vou lamber a sola do seu sapato" para cima dos chefes. Com muita insistência, conseguiu emplacar um mini orçamento. O estilo da produção foi muito influenciado pela Nouvelle Vague francesa liderada pelo próprio Truffaut, junto com Godard e outros críticos que se tornaram cineastas. O forte erotismo do filme chama atenção no momento marcado pelo fim do código de censura moralista que regia Hollywood. A camisola transparente de Bonnie, em uma cena, mostra que ela está sem sutiã, a peça de roupa queimada publicamente para simbolizar a libertação feminina naquela década. Quando o casal compartilha uma garrafa de refrigerante, percebemos o tom psicanalítico do filme. Apesar do carisma de macho alfa e da destreza com armas de fogo fálicas, Clyde sofre de impotência sexual. Ele não consegue satisfazer a namorada, que aceita ficar com ele mesmo assim. A relação sexual só se consuma pouco antes da morte, como um canto do cisne para ambos. A compensação é uma vida cheia de aventuras. Muito diferente do tédio sentido até conhecê-lo. Bonnie e Clyde vivem numa gangue cercada de ternura. Bonnie é sensível, escreve poemas, é afetuosa também com a mãe. Esses aspectos podem nos fazer sentir carinho por eles e admiração pelo amor incondicional à prova de balas que acompanhamos diante da tela. Dá para falar um pouquinho do ethos do casal, pois as provas retóricas se misturam e se complementam. A vontade de serem famosos dialogava com o glamour do gangster, da cultura pop e da ideia de celebridade.
Take his picture.
Escuta só essa definição da professora Carla Damião e outros autores do grupo Quinosofia da Universidade Federal de Goiás no artigo sobre o eu impertinente no filme de gangster. Abre aspas. O gangster é uma criação do imaginário do cinema americano. No mundo real dos grandes centros urbanos, ele não existe. Existem criminosos. O glamour associado à inquietação, a um querer desmedido, sem limite, calculista, que inclui o prazer da crueldade, o convívio com homens vaidosos que se julgam infinitamente poderosos, sempre acompanhados por belas e infelizes mulheres, a morte anunciada desde o início da realização de suas ambições, é uma invenção em larga escala no cinema, justificada pela inspiração de criminosos que a sociedade real mantém sob vigilância. Fim de citação. O estilo cool expresso no figurino virou moda na época. A boina da protagonista foi adotada por mulheres em vários países. Daí voltamos ao Patos quando pensamos nos sentimentos despertados pela ousadia dos dois rebeldes contra o sistema. Eles foram assaltantes de bancos que ajudaram pobres, lembrando a história de Robin Hood. Tocaram o coração e as vísceras da juventude militante, mas também foram censurados em alguns lugares. A violência exagerada na linguagem visual do filme foi um recurso de choque e arte. Na cena do assassinato do casal, o diretor se inspirou em movimentos de balé e no atentado que matou então o presidente John Kennedy. São representações emocionais que dialogam com os tempos de guerra e repressão a movimentos pacifistas e de resistência. Importante observar que a intenção de emocionar não garante que isso aconteça, ou mesmo pode seguir rumos diferentes dos previstos pela equipe de produção. Quando lançado, Bonnie e Clyde dividiu crítica e público, principalmente por causa da violência e do erotismo. Um famoso texto da crítica Pauline Kael para a revista The New Yorker foi um marco histórico e transformou a recepção do filme. Com relação às emoções provocadas na audiência, ela ressalta como as gargalhadas nos momentos de exagero e violência banal dos criminosos se transformam em silêncio absoluto quando eles são executados por 6 metralhadoras. E é desse jeito que se aniquila a catarse de prazer do público em se sentir como um fora da lei intocável. Para Kael, isso mexe com o senso de moralidade de cada pessoa. Por fim, é preciso falar de amor. Encontrei um trabalho de mestrado muito interessante defendido na Unicamp, com o título Amores Alucinados, Relações de Gênero, Violência e Criminalidade nos Bonnie e Clyde Filmes, de Andressa Santos. Ela explica que o subgênero Bonnie e Clyde inclui narrativas que misturam filmes de crimes, de gangsters, filmes do tipo noir e road movies, ou aqueles filmes de estradas. Os personagens principais são casais fora da lei, em que, nas palavras da autora, o crime somado ao amor enlouquecido é a única promessa de uma vida longe do controle opressivo do Estado e suas normas. Você quebraria a lei por amor? Eu sou a Carol Assunção e esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Trem da Maldade. Não esquece de conferir as minhas referências para você se aprofundar mais. Tá tudo lá na descrição do episódio. Obrigado aos queridos Cleiton Souza e Weber Oliveira pela generosa ajuda técnica. Fala comigo, manda sua sugestão para tremdamaldade@gmail.com. Até a próxima, mas pode saber que tem muita bruxa vindo por aí. Tchau, tchau!